Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 34º episódio do podcast da Game em Portugal. Eu sou o Steel, mas na minha vida privada as pessoas tratam-me por Senhor Steel. Inclusive, minha namorada trata-me todos os dias por Senhor, todos os dias. Senhor e Steel, porque, como é óbvio, eu transporto a minha vida do mundo dos videojogos para a vida real. Por isso, eu exijo que todos me tratem pelo meu nick. Vou comprar pão e exijo que a senhora que vende pão me trate por Steel. E ela acha aquilo estranho. Ela diz, eu não estou a perceber. Ela pensa que é um fetiche. Está aqui a Nox, não me deixa mentir.
Eu deixo de falar à vontade. Pelo menos sonhas.
Peço desculpa, estava só a começar isto com algum sentido de humor, mas julgo que não é a altura para rir ou para sorrir, não estou a brincar. Lá está, sejam bem-vindos ao 34º episódio e cá estou eu, Steel, como sempre acompanhado por talvez a namorada mais espetacular do mundo.
A Nox, há qualquer coisa que me vais pedir?
E estamos em mês do Halloween. E para a Nox é uma altura especial, vá-se lá saber porquê.
É verdade, gosto muito do Halloween, da mesma forma que gosto do Natal.
A Nox é muito festiva. Natal, Halloween...
É, eu sou muito sonhadora, gosto muito de sonhar e gosto muito destas coisas de fantasia. Que eu acho que faz bem, eu acho que todas as pessoas deviam também ter este espírito.
Sim, eu acho que sim, é um espírito, uma forma de estar positiva, ser festivo e celebrar o Natal e não sei o quê. Eu sou precisamente o contrário, mas enfim, mas para mim nem o Natal, nem o Halloween, o Halloween não me diz nada. Eu não sei qual é que esta moda de Portugal agora que se festeja o Halloween, não percebo onde é que se foi buscar essa moda, mas ok. Enfim, estamos em mês do Halloween e temos de falar de um grande lançamento que houve este mês, provavelmente o maior lançamento do mês, diria eu, e vamos falar também um pouco sobre jogos de terror. Porque já estamos no mês desses jogos, por isso vamos falar também de jogos de terror.
Call of Duty Modern Warfare chegou ao mercado, parece ter voltado às bases e as reações dos jogadores têm sido muito positivas.
É isso, e temos um novo Call of Duty, né? Todos os anos nós passamos pelo mesmo, porque praticamente todos os anos sai um novo Call of Duty. Este em particular parece ser um bocadinho diferente, parece ser um retorno às origens do franchise. O jogo tem sido elogiado, como a Nox disse, por jogadores de todo o mundo, estão a gostar da experiência. Eu não o joguei, não planeio voltar a jogar porque já me fartei de Call of Duty há uns anos atrás. Portanto, nunca mais voltei a jogar Call of Duty. Mas acho que, no que diz respeito a jogos de multiplayer, acho que é uma referência e costuma-se, mesmo aqueles que não eram muito bons, enfim, costuma ser uma experiência divertida no multijogador, digo eu.
É importante frisar que o jogo foi lançado no dia 25 de novembro para as consolas e PC. A minha opinião, eu gosto desse estilo de jogo e este jogo eu não tive a oportunidade de jogar o Call of Duty Modern Warfare, nem a beta, com muita pena minha, mas agradou-me o facto de não ter os zombies. Que eu já estou um bocadinho farta de a maioria dos jogos deste estilo tinham sempre o modo de zombies. E pelo que eu ouvi dizer, este não tem o modo de zombies. E tem uma... Pelo que eu percebi, tem um... Acho que é um nível...
campanha.
Ou uma campanha, não sei, que se passa em Chernobyl. Que também é algo que me interessa muito.
Mas espera aí, mas ele tem o modo zombies ou não?
Não tem.
Ah, não tem, ok. Oh, ok, também não, nunca...
Só se tiver mais tarde, sei lá, um DLC ou qualquer coisa, mas não tem agora. Por isso mesmo é que acho que a reação dos jogadores também foi bastante positivo. Acho que também tem a ver com isso.
Pois eu acho que sim, eu acho que a jogabilidade também está melhor. Pelo menos nós temos o Devil que gosta do Call of Duty e ele diz que este Call of Duty está muito bom. Não sei se ele jogou a beta. Ele jogou a beta, não foi?
Jogou, sim.
Pronto, e ele disse que já na beta ele estava a dizer que isto está bom, está divertido. E o que se quer no fundo dos jogos com multijogador é isso, é que sejam divertidos. Se forem divertidos, os jogadores, por mais que reclamem, eles vão jogar. E, E o novo Call of Duty, se calhar, é um bocado assim: é recuperar o franchise, voltar às origens. E acho que eles fizeram bem. Para que complicar? Para que inventar demasiado? Basta oferecer aos jogadores aquilo que eles querem, que eles ficam completamente satisfeitos. E deixar, enfim, as loot boxes e essas porcarias todas, deixar isso para trás, porque no fundo isso só causa polémicas e os jogadores pelo menos afastam-se dos jogos por causa disso. Por isso, não tenho qualquer intenção de jogar, mas tudo indica que é um bom jogo. Mas lá está, se vocês estiverem interessados, procurem mais informação. Basta ver vídeos de jogabilidade no YouTube, deve estar cheio deles. E vocês percebem logo se é jogo que merece a vossa atenção ou não.
O medo faz parte das nossas vidas e em semana do Halloween nós decidimos falar um pouco sobre jogos de terror e o seu significado numa indústria que cada vez mais procura realismo para assustar de morte os jogadores.
É isso, e como estamos em Halloween, acho que no fundo faz sentido falar um pouco sobre os jogos de terror e o significado que eles têm na indústria dos videojogos. Nós sabemos, por exemplo, que houve jogos que foram e continuam a ser uma referência, não só pelo facto de serem do género de terror, mas por serem grandes jogos. Nós temos, por exemplo, o Resident Evil, que nós sabemos foi um sucesso extraordinário, superou o universo dos videojogos e foi transportado para o cinema. Daí a força que pode ter um jogo de terror, e tivemos outros grandes jogos. Antes de falar um pouco no geral dos clássicos e das experiências que nós tivemos, porque eu e a Nox vamos partilhar um pouco as nossas experiências, eu queria falar um pouquinho sobre um jogo que eu tenho estado a jogar, que na altura da publicação deste podcast já vai ter sido lançado oficialmente. Ele chama-se Song of Horror. Portanto, música do terror em português. Porquê que os Eu peço desculpa. Porquê que os jogos não têm os nomes traduzidos? E não devem ter para português? Porque eles ficavam com nomes horríveis. Por exemplo, este era música do terror. Quer dizer, não era mal todo, não é? Mas era um bocado péssimo, música do terror. Mas em inglês, lá está, Song of Horror. E é um jogo de terror onde nós temos basicamente de fazer investigações em locais que estão assombrados. Pelo menos o primeiro episódio é uma casa assombrada. Nós estamos no meio da escuridão. E porquê é que eu decidi falar deste jogo? Porque é recente, primeiro, não é? Foi lançado agora. E porque ele possui uma inteligência artificial, ou seja, o inimigo no jogo, que é uma entidade sobrenatural. É, no fundo, uma inteligência artificial que vai se adaptando à forma como nós jogamos. E o que é que isso significa? Significa que ela, enfim, deteta os nossos padrões de jogabilidade e prepara os sustos para o momento onde, enfim, pela lógica, há uma maior probabilidade de nós nos assustarmos. Significa isto que nós podemos estar a jogar durante, sei lá, 30 minutos e não ficarmos assustados com nada de especial, por exemplo, não haver aquele susto clássico, e de repente, passar 30, 40 minutos, às vezes até uma hora, surge um grande susto e o impacto é muito maior. Portanto, este jogo é interessante, é muito assustador para quem se assusta com facilidade. Eu, que nem sequer sou grande fã de jogos de terror, assustei-me neste jogo. Ou seja, o jogo foi capaz de me pregar sustos. E por isso é que eu faço aqui a referência, ele pode ser um jogo interessante para o Halloween, como prenda do Halloween, por exemplo. Mas claro, se uma pessoa, se um jogador que vocês conhecem tem muito medo destes jogos, então se calhar o melhor é vocês oferecerem este jogo, que é para a pessoa assustar-se a sério, digo eu. Mas enfim, passando à frente do Song of Horror, que no fundo existem outros jogos que é importante nós mencionarmos, nomeadamente a nossa experiência. Por exemplo, eu e o Nox, nós jogámos o Dead Space, não foi, Nox?
Sim, mas o Dead Space não é. Eu não considero de terror.
Mas nós passámos o 2, não foi?
Se não passamos, estivemos lá perto.
Não, o 2 passámos, o 3 é que ainda ficámos a meio, ainda temos que voltar a jogar o 3 desde o início. O Dead Space, o 2, não mete assim tanto medo. E claro, quando um jogo de terror tem cooperação, ele mete muito menos medo. E o Dead Space 2 já tem cooperação. O primeiro, eu acho que foi mais bem conseguido a nível de terror, e o primeiro mete muito mais medo tanto com o segundo como com o terceiro. Mas nós jogámos o Dead Space e nós gostámos bastante do 2 até. Foi
Sim.
divertido. Não meteu muito medo, mas foi divertido. E tu, Nox, o que é que tu te lembras assim que, sei lá, que tenha sido uma referência a nível de terror?
Assim, eu infelizmente, eu gosto, eu adoro tudo o que é terror, desde filmes, jogos, só que eu não consigo jogar. Portanto, eu não joguei nada, não me lembro de nada de ter jogado, mas sim, lembro-me de alguns jogos como o Outlast ou o Amnesia, mas é Amnesia que se diz, né? Ou Amnésia.
Sim.
Pronto, o Amnesia acho que ainda consegui pegar no jogo, ainda joguei um bocadinho na altura, mas pronto, mas parei porque não, eu não consigo mesmo jogar. Mas são talvez esses dois jogos que me recordo e até estou curiosa ou gostaria de tentar jogar o Blair Witch, que é um jogo bastante recente, mas vamos ver. Mas sim, o Outlast e o Amnesia são os que me recordo, apesar de não ter jogado.
E provavelmente recordas também do Resident Evil, não?
Resident Evil não. Conheço o jogo, né? Sei que o jogo existe, mas não, acho que nunca vi a jogabilidade.
Eu recordo-me do Resident Evil dos primeiros. Do primeiro. O primeiro foi uma grande. Teve um grande impacto. Na altura, porque era um jogo. Uma espécie de jogo inovador. Pela forma como se jogava e tudo. O grafismo era extraordinário e metia medo. Hoje em dia, se nós olharmos para o Resident Evil original, aquilo é um festival de pixelização. Mas a realidade é que na altura, pelo menos quando ele foi lançado, foi um jogo importante e mostrou que o terror também funcionava bem no mundo dos videojogos. Obviamente que o terror só começou a funcionar quando foi possível atingir uma qualidade gráfica suficiente para nós percebermos onde estávamos com facilidade, ou seja, quando estávamos dentro de uma casa assombrada. Nós percebíamos exatamente, ok, aquilo é uma porta, aquilo é um espelho, porque só assim é que nós ficamos envolvidos pela experiência. Portanto, a partir desse ponto, e daí para a frente, o Resident Evil tornou-se uma referência. Veio a moda de jogos de terror e foram lançados muitos. Nem sempre eram assustadores, mas houve essa tentativa. Eu recordo-me, por exemplo, do Silent Hill, que na altura foi um dos jogos de terror que eu mais gostei. Também, já há uns bons anos, se calhar há mais de 20 anos, também foi um jogo que ultrapassou a indústria dos videojogos e foram criados filmes do Silent Hill.
Visto que estás a falar de jogos muito antigos, eu já falei sobre este jogo, o Dee, na altura, quando joguei, ou quando joguei com o meu irmão, aquilo metia medo a sério. Parecia tudo muito real.
Pois, exatamente, porque o Dee tinha mesmo partes que eram realistas, não é? De vídeo e não sei quê. O primeiro Resident Evil, no fundo, abriu o caminho e, no fundo, aquilo que tu há bocado estavas a falar de zombies, quando estávamos a falar do Call of Duty, a moda dos zombies foi um bocado trazida pelo Resident Evil no mundo dos videojogos, porque o Resident Evil talvez não tenha sido o primeiro que se focou assim no zombie, no apocalipse zombie. Não sei se foi exatamente o primeiro, mas deve ter sido, eu acredito, dos primeiros jogos que explorou essa temática. Depois nós tivemos muitos, não é? O Resident Evil, o Silent Hill, por aí fora. Houve vários. Eu recordo, havia um que era o Deep Fear, que era num submarino, se não me engano. Não sei se era Deep Fear, mas não interessa. Houve vários naquela altura, depois as coisas foram evoluindo. Claro, o Resident Evil, o franchise, foi também evoluindo bastante e tornou-se na referência que é hoje, com um grafismo extraordinário e com cenas que de facto metem muito, muito medo. E de repente, no meio desses jogos, houve uma grande referência que foi o Amnésia. O Amnésia, na altura, quando foi lançado, era um jogo que havia pessoas que não conseguiam jogar. Tanto de tão assustadas que elas ficavam. Não sei se tu te lembras, Nox.
Sim.
Tantas pessoas ficavam tão assustadas com o Amnésia que nem sequer queriam pegar no
Sabes
jogo.
que antigamente os jogos tinham bem mais impacto.
Acho que hoje em dia as coisas já estão a começar também a mudar e eles estão a ter um bocado mais impacto. Também é importante nós não nos esquecermos que os jogos, a indústria dos videojogos, temos muitas crianças a jogar e que se calhar é um bocado por aí também. Eles têm receio, peço desculpa, de criar uma experiência tão intensa assim. Mas já que tu dizes isso, recentemente nós tivemos o Outlast, tanto o primeiro como o segundo, e o Outlast também foi transportar a experiência do terror para o próximo nível. O Outlast é muito mais assustador que a maior parte dos jogos de terror, e também há uma referência, eu acho, não sei se tu concordas,
Sim.
Nox. Portanto, a Nox não consegue jogar este tipo de jogos porque ela assusta-se com facilidade.
Infelizmente, eu gostava mesmo de jogar. Aliás, tu uma vez arranjaste-me um jogo. Eu estou aqui quase o podcast inteiro a tentar recordar-me do nome do jogo.
Qual o Among the Sleep?
Exatamente. Esse ainda joguei um bom bocado, mas também acabei por parar a meio.
Atenção, que o Among the Sleep não é um jogo de terror.
É mais
É um
pacífico.
jogo onde nós vestimos a pele de uma criança e, enquanto criança, temos obviamente que lidar com os terrores enfim, que estão à volta da criança no quarto, não é isso?
É, sim, é isso mesmo.
No quarto, por exemplo, e depois acho que ela entra
Temos um amigo que é o nosso peluche, nosso urso peluche. E sim, ela depois entra num mundo assim muito estranho. Eu também não joguei muito mais, porque lá está, quando começou a ter assim um bocadinho de terror, eu não consigo.
Mas é isso, lá está. Eu também não sou, vou ser sincero, eu não sou um grande fã de jogos de terror, porque a mim irrita-me às vezes um pouco quando eu não consigo ver as coisas como deve de ser, está tudo escuro, tenho que andar às cegas. Nem é propriamente por causa do susto.
Não, depende do jogo. O Amnesia, se não estou em erro, não era passado dentro de uma casa e até tinha luz.
Não, Amnésia, já não me lembro onde é que é o sítio, mas tem zonas sempre que está muito escuro, que tu não vês bem e que precisas de uma luz e tens que andar com a lanterna ou a lâmpada, não interessa, tanto faz, de um lado para o outro, porque são jogos que obviamente querem assustar as pessoas. Depois tens o Resident Evil, que são zombies, né? Quando tu chegas a um sítio e vês cinco ou seis zombies a tentarem atacar-te e tens medo por isso. Mas eu não gosto, por exemplo, o Outlast, o Amnésia. Mesmo o Song of Horror que eu falei, que é interessante, e pá, eu não gosto muito daquelas partes, está tudo.
Desculpa, por isso mesmo é que eu estou a dizer, os jogos mais antigos davam mais impacto, porque eu tenho ideia de ver jogos de terror, e olha que eu acho que o Amnesia era assim, em que a maior parte do tempo tu estavas ou dentro de uma casa, sei lá, de um castelo ou não sei o quê, e era tudo normal, minimamente iluminado. Só os jogos de agora é tudo muito idêntico aos filmes de terror, que é tudo muito escuro, não vês quase nada, tens de ter a lanterna.
Não, mas o Amnésia era escuro e tu tinhas que andar com a. Não é uma lanterna, porque aquilo.
Candeeiro, deve ser os candeeiros.
Uma coisa do género, aquelas. Mas sim. Mas eu jogo, mas não é o meu género de jogo preferido. Eu, por exemplo, passo completamente ao lado de um Resident Evil agora. O primeiro, os primeiros e tal, foi diferente. Mas hoje em dia, quando sai um Resident Evil, não é um jogo que eu queira jogar, não é um jogo que me chame. E o mesmo acontece com o Outlast, por exemplo, eu joguei. Foi o demo do Outlast 2.
Foi para uma transmissão, não foi?
Acho que sim, eu joguei. E aquilo não me disse nada. E provavelmente no, na noite de Halloween vou jogar um jogo de terror e vou fazer live do jogo de terror, se calhar, desse Song of Horror. E lá está, é giro o jogo, de certeza. Acaba por ser giro para uma noite de Halloween, mas para mim especificamente não é assim tão extraordinário. Só que este jogo, Nox, tu depois vais ver. Este jogo. Eu acho que tem o conceito de meter medo de estar bem apanhado. Eu acho que ele assusta mais do que a maioria. Não sei. Posso estar enganado.
O Chernobylite também não é um bocado de terror?
Também tem essas componentes. Sei lá. Exatamente. O Chernobylite tem. Daquilo que eu joguei, que ainda foi pouco, porque ele está em acesso antecipado e não quero estar a jogá-lo para estragar a experiência. Prefiro jogar depois dele ser lançado oficialmente. Do que eu joguei, existem algumas coisas que é para assustar. Mas também existem os humanos, não é? Os humanos que estão ali nas bases e não sei o quê. Mas, portanto, é um bocado misturado sobrenatural com inimigos humanos, do que eu vi. Agora, se mete medo, eu acho que deve meter muito mais medo lá para a frente. Porque também tem aquele conceito de estar escuro e tu entras numa casa vazia,
Pois,
portanto.
e também a zona onde se passa isso, não é? Que foi em Chernobyl, que é uma cidade supostamente. Chernobyl não, Pripyat. Eu disse Chernobyl, mas é, a cidade é de Pripyat.
Chernobyl também é um jogo muito interessante, eu acho que tem potencial, e lá está, também pode ser encarado como um bom jogo de Halloween para quem gosta desse género de terror, se bem que é um bocado diferente, atenção. Mas é assim, e cá estamos nós no Halloween, não é,
Viva
Nox?
Halloween! Eu até fazia uma transmissão só para vos mostrar o que eu tenho do Halloween. A minha casa está toda enfeitada de Halloween.
É verdade, eu queria vos dizer que a Nox faz a abóbora. Tem enfeita a casa com coisas do Halloween, porque tem muita coisa do Halloween, ela adora estas coisas, e eu acho que é mais pelo sobrenatural, não é? Pelas bruxas,
sim,
e aquelas coisas maradas.
Sim, eu acho que é o que a maioria também gosta, pelo menos aqui em Portugal, porque acho que isto é dos Estados Unidos. E eles lá é mais pelos doces. É como nós aqui, a tradição de quê? Do bolinho.
Ai, eu odeio os putos a irem pedir doces em Portugal. É a coisa mais deprimente que existe.
Ah, não digas isso. Tu também fazias isso quando eras miúdo.
Especialmente quando é em prédios que vão tocar às campainhas. É tão deprimente.
Prédios ou casas vai dar ao mesmo.
Casas é sempre diferente. Agora, de tocar nas campainhas, entrar nos prédios e bater às portas das pessoas é a coisa mais estúpida que pode haver. Mas isso era a minha opinião, eu também. Enfim, não sou muito fã destas épocas festivas, mas ok. E é assim, meus amigos, que...
Viva o Halloween!
E é com o Halloween que nós chegamos ao fim. E algumas pessoas, se calhar, perguntam-se porquê que nós não fazemos durar muito os episódios do podcast. A razão é simples. Eu falo demasiado e eu tenho receio de ser mais irritante do que o normal. E por isso convém que os episódios não sejam muito longos.
Eu também concordo. E acho que o pessoal também vai concordar.
É mais por aí, portanto, tentamos não que isto não seja muito, sei lá, não seja amassador. E, claro, a Nox também. A Nox gosta de falar, mas às vezes ela fala pouco. E eu tento, no fundo, às vezes ajudar aqui no podcast, né, a falar. E às vezes falo mais. E, portanto, tenho consciência disso. E tenho consciência que não tenho uma voz propriamente brilhante para podcasts, mas eu faço o meu melhor. Olha,
realmente hostil, nós fomos feitos um para o outro. Tu falas demais, eu falo de menos, nós complementamos.
Tu adoras o Halloween, eu odeio o Halloween. Está perfeito. Tu adoras o Natal e eu só quero prendas espetaculares no Natal que tu nunca me ofereces.
Aliás, acho que o Halloween também é para dar prendas, portanto. Para além de que, no início deste podcast, tu disseste que não ligas nem ao Natal nem ao Halloween, portanto não há prendas para ninguém.
Quer dizer, eu não ligo, eu ligo às prendas. Mas é assim que chegámos ao fim deste episódio, 34º episódio, e nós voltamos
no Natal. Ah, não.
Voltamos em novembro e vamos falar em novembro.
É, em novembro vamos falar do aniversário da Nox, quais são as prendas que o Steel deve-me dar.
Sim, mas também vamos falar dos casados de fresco. Vamos comentar os casais todos que...
E da Cristina Ferreira também.
Sim. E vamos fazer uma espécie de podcast da tarde, onde eu e a Nox vamos gravar o podcast à tarde. Vamos convidar alguém que tenha passado por uma tragédia, uma coisa terrível, e vamos entrevistar essa pessoa, tal como o programa da Julie Pinheiro ou o programa da Fátima Lopes, e vamos fazer perguntas a essa pessoa. Para saber como é que foi o sofrimento dela, se ela sofreu mesmo muito. É isso que vamos fazer. Podcast da tarde.
Combinado. Quem quiser participar,
quem quiser ser entrevistado, já sabe. E não se esqueçam, vejam muitas telenovelas e tenham noites felizes
e noites assustadoras, e divirtam-se no Halloween.
Ainda bem que isto já está a acabar. A música é fixe.